Sim, mas essa questão, mesmo tendo sido criado, já não ocupa a
discussão. Não,
mas aqui é através de contrato.
Não, motorista, por exemplo. Ouvidor.
Sim, motorista porque eu tenho dois, eu tenho um carro e tenho uma moto, sem motorista.
Não, legal, legal. Não, eu estou questionando que não tinha, não tinha, né?
Bom, a gente
não
está procurando de absurdo, tive acesso a esse programa.
Não, tudo bem, eu vou conceder o visto na próxima, na primeira de novembro, a gente volta os dois turnos. Combinado?
Presidente, só questão de ordem aqui.
Não, você pediu
o visto.
Nós vamos trazer
as emendas. Presidente, só uma questão de ordem aí. Pedir que a Silvana conste em ata a nossa menção aqui, agradecendo a presença do vereador Erasmo, lá de Parambu. Um grande amigo.
Questão de ordem. Não cabe emenda nessa matéria, não. É uma matéria de proposição obrigatória da mesa diretora da Câmara. Então, como é que vai ser apresentada emenda? Ela não é possível. Eu acho que pode apresentar sugestão, mas emenda não. A matéria é exclusiva da mesa.
Da mesa. Mas aí, vereador Eliano.
Ele vai
conceder o visto.
Vocês vão dar as razões,
o projeto
de aprovação.
Eu não sei, mas que tinha criação de cargo.
Projeto tão pequeno.
Eu fiz a indagação ao vereador para que ele respondesse a vocês. Porque todos os cargos que estão aí estão ocupados por alguém. Só não está ocupado o cargo de motorista.
Não, não sei, não. Tem auxiliar. Tem auxiliar.
Mas o cargo de auditoria é comissionado. É uma exigência hoje. Você, se você for lá, é obrigatório ter auditoria em todos.
Um momento. O Edvan fez uma adequação dessa reestruturação. Para mim ter o cargo de ouvidor, eu tenho que ter uma ouvidoria, eu tenho que passar o projeto aqui criando ouvidoria. Então eu não vou contratar, colocar em concurso, ouvidor sem eu ter ouvidoria.
Presidente, o senhor não concedeu visto?
Sim, não, mas pronto.
Aí a gente
discute
depois, porque o cargo de controlador, eu defino que seja efetivo.
A exigência é ter o cargo de controlador, o controlador geral é um cargo comissionado aqui no Brasil
todo. Vamos encerrar, concedido o visto e a gente vai discutir sobre o projeto.
Ok, não, mas a gente vai perder tempo.
Bora aqui para as emendas.
A luta do orçamento.
O orçamento.
É o orçamento, né? Como é que nós vamos emendar o que não existe aqui?
Não, orçamento.
O orçamento foi votado na passada.
Na passada.
Não, nós vamos votar agora o segundo turno do orçamento. Vamos apresentar as emendas, vão ser apreciadas pelo executivo.
Espero que não, mas geralmente tem sido assim, apesar de serem todos contundentes, né, de interesse do povo, uma distribuição muito justa que se propõe. Então, vamos para o segundo turno do orçamento. Projeto de lei 29/2019 dispõe sobre orçamento, programa do município 9 para o exercício financeiro 2020, segundo turno. Dois textos. Em discussão.
Eu não sei se a bancada de vocês apresentou alguma modificação, mas a gente analisou direitinho. Primeiro, dizer que aí do artigo 4 tem um erro, né? Erro grave. Diz aqui com relação ao poder através da decreto autorizado, abrir crédito. A redação, que escreve 35 e no parênteses tem 50. Porque sempre ela pedia 50%, né, de autorização de crédito. Crédito suplementar. E a gente emendava com 30. Então, assim, não tenho cuidado nem de organizar a redação, nem do jeito que foi. Agora, sim, tem muita novidade nesse orçamento para 2020. E a gente fazendo uma comparação com o orçamento de 2019, a gente pode... fazendo uma comparação com o orçamento que nós aprovamos aqui, o exercício vigente, 2019, a gente pode aumentar, observar um grande aumento, consideravelmente. A Câmara, por exemplo, aumenta R$ 178.567,18. A Prefeitura houve um aumento de R$ 12.549.716,18. A Secretaria de Finanças e Tesouraria houve um aumento de R$ 94.843.553, corresponde a um aumento de 4,68%. A Controladoria Geral do Município, que é uma novidade, R$ 53.000. A Procuradoria Geral, R$ 170.000. A gente não observou isso no orçamento passado. Permaneceu igual a previsão do ano passado, sem aumento e sem diminuição. Me chamou muita atenção, foi a Secretaria de Saúde, não aumentou 1%. Né? Permanece com R$ 2.726.000. Nas nossas emendas a gente contempla a distribuição para essa pasta. Secretaria de Ação Social e Cidadania também não aumentou, continua com os 145. É uma secretaria que não apresenta ações, a gente não vê, vocês haverão de convir. R$ 145.305. A Fundeb permanece com 14 milhões e 60 mil. Também ela não poderia mexer aí. O Fundo da Criança e do Adolescente também não aumentou nada. Continuou 60 mil. Eu queria que aumentasse pelo menos uma ação. Aí as novas unidades orçamentárias, que foi criada a Secretaria de Meio Ambiente, está previsto 147 mil. A Secretaria Municipal de Governo, 205 mil. A Secretaria Municipal de Turismo, essa secretaria já foi criada, alguém pode me dizer? Eu olhei lá no diário e não vi. Ela deve estar prevendo porque tem a pretensão, né? É, mas aqui está dizendo. Certamente é porque tem a pretensão de criar. Eu acredito que naquele... A coordenação foi criada. Não, o conselho foi. Mas a secretaria. Aqui está dizendo Secretaria Municipal de Governo. 200 e...
24
mil. Não, não. Secretaria de Turismo. 24.500. Só que tem um Fundo Municipal do Meio Ambiente que tem aqui, que é para ser atrelado à secretaria, R$ 1.700.966,12.
Isso aí é porque não foi contemplado com o ICMS ecológico. Então é o recurso que vai
ser. Eu imaginei que fosse.
Esses recursos de fundo, eles vêm. Já
certo. Eu imaginei, inclusive.
É esse valor, porque é o valor que é repassado. O fundo da criança é esse valor, porque é o que é repassado.
Exatamente. Eu estou dizendo que na Secretaria de Meio Ambiente tem 147 mil, está orçado. Agora, esse fundo eu imaginei, porque eu estive agora participando do PPA, e a gente identificou que inclusive tem essa cota aí, o selo e tudo. A Secretaria de Obras e Habitação e Serviço Público, 379.550. O aumento, eu estou falando de aumento, não é a previsão não. 556,44, um aumento de 5,92%. Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, 9.971.314,90. Houve um aumento aí de 81,77, deve ser por conta dos precatórios. Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, 43 mil. Eu vou aumentar de 3,32%. Fundo Municipal de Saúde. Só 0,92%. Hospital Dona Luz Moto também só houve um aumento mísero de 2,59%. Não chega nem a 40 mil. Reserva de contingência, 151.681,84. Aí a previsão, houve uma previsão de diminuir, de diminuição de 2, que foi do gabinete da Secretaria da Administração e Planejamento, mas foi distribuído nessas outras, nesses outros órgãos ligados diretamente ao governo. Dito isso, eu até pedi para ir colocar um projetor, aliás, presidente, eu não sei por quê, que a gente não pode utilizar aí dos meios tecnológicos que a gente tem hoje aí, porque eu pedi que se adequasse, botasse um kit multimídiazinho, que a gente trouxe, a gente teve o trabalho de fazer essas continhas para fazer a explanação, depois as emendas. Isso aqui é o projeto mais sério, mais importante, que a gente vota durante todo o ano. É, a gente viu que o senhor contratou aí o portal, tem um contrato de quase 30 mil, esse portal não tem gravação aqui das sessões, por que não? Está lá um negócio ocioso, por que não? Bora fazer valer os recursos que estão sendo utilizados. Eu só queria ressaltar que estranhei, achei descaso não destinarem mais recursos para a saúde, nem para o hospital, nem para a Secretaria de Saúde, nem para a Secretaria de Desenvolvimento Rural, inclusive com todas as demandas que nós temos. Se nós temos um município, um país agrário, Pio IX é eminentemente agrário, com grandes potencialidades, com grandes desafios, com grandes problemas, com muitas coisas para fazer. Inclusive a nossa Caju Cultura, que está aí definhando a galope, definhando a galope. Nós tivemos um prejuízo enorme e temos que repor os pomares, e temos que dar assistência técnica, e temos que comprar enxofre, que é caro, para combater o oísio, porque estamos ameaçados de termos a nossa Caju Cultura dizimada, como já tivemos o algodão. Temos aí a cadeia de ovino caprino também, que inclusive é um desafio grande, ela precisa. O próximo gestor desse município precisa imediatamente implantar o SIM aqui para poder a gente comercializar esses bichos, porque nós estamos preparados. A associação está no caminho certo, com melhoramento genético, com contratos em vista. Já temos um contrato aí de venda de 200 unidades de matriz de Santo Inês, mas só podemos vender em pé, porque não pode vender. Não pode vender abatida, porque não temos esse sim. Então, assim, tem muitos desafios. E como é que a gente não pensa a saúde e o desenvolvimento agropecuário do município? Como é que a gente não pensa num orçamento como esse? Então, fica aqui a nossa crítica.
Vereadora Eliane, quanto à colocação aí da saúde, isso é público, notório, todo estado sabe, quem não sabe, não sei porque não, é porque não quer saber, né? Quanto à saúde, o hospital hoje pode não estar no papel, mas quem está bancando ele é o município, com recurso que não estava previsto lá atrás, quando a gente votou o orçamento do ano passado. Se a gente pegar o orçamento do ano passado, pode ter certeza que o dinheiro já foi consumido, o que está previsto lá do hospital, né? Então, eu acho que... Ah, porque não está previsto aqui no orçamento, aí tá, o hospital está prejudicado. O hospital está prejudicado por conta... Não é da gestão, não. Está prejudicado por conta do governo estadual. Por conta do governo não repassar. Nós estamos na competência... entrando para a competência 11, então não terminou 10 ainda, vamos dizer, competência 9. A última informação que eu tive com a prefeita é que foi repassado 3 meses esse ano. Então, de onde é que se tira o dinheiro para manter o hospital?
É uma dúvida.
Hã?
Uma dúvida. Esse dinheiro que é repassado para o hospital é principalmente para o pagamento de pessoal, né? Não, porque a gente olha os balancetes aqui e a gente vê que nas notas tem material para o ano todo, em apenas 2 meses. Aí eu queria, inclusive, é porque a gente não é muito ouvido aqui, mas assim, seria tão interessante que alguns secretários viessem a essa Câmara, alguns gestores, coordenadores de despesa, explicar algumas coisas que a gente vê, algumas não, muitas coisas. Então eu nem queria hoje entrar no mérito dessa questão. Nós observamos aqui, a gente fala em nome da bancada, a ausência. O ano passado nós distribuímos recursos dessas pastas aqui, estava um contingente enorme no gabinete da prefeita. Nós distribuímos postal, ela veta tudo, nunca aceitou. Numa emenda nossa, nunca aceitou, nunca mandou uma resposta de um indicativo bom, de interesse da sociedade, de interesse do povo, nunca voltou. Então assim, nós fizemos essa explanação e eu reenfatizo, não distribuiu recurso.
O que eu acho uma falta de sensibilidade.
É tanta.
Por mais que a gente distribua aqui, bota aqui, o dinheiro vai para aqui, outro para cá. Não está dando porque está faltando. E pois quando falta, fica um buraco.
Vereador João João, eu lhe digo com toda segurança. Lhe digo com toda a segurança do mundo, e a gente pode debater isso em cima do que está escrito nesse balancinho. Se esse material, as coisas, a quantidade de merenda escolar, inclusive variedade que não se vê nas escolas, fosse aplicado.
Estou discutindo aqui quanto a saúde.
Não, mas eu estou lhe dizendo que você
está falando aqui quanto a saúde. Depois vai da educação, outra.
Vossa Excelência está dizendo que não tem dinheiro, mas eu estou lhe dizendo que se o dinheiro for aplicado.
Estou falando quanto a saúde, vereador.
Pois tá bom, pois vamos para a saúde. Se os recursos forem aplicados, a quantidade que é expressa nesses balancetes, pois tem saúde boa, assim, não falta nada. Não ia faltar nada, inclusive remédio de alta complexidade. Eu estou falando isso, então condição de provar. Eu tenho condição de provar. Estou falando isso porque tenho segurança do que eu estou falando.
Agora, uma questão de ordem, presidente. Com relação a esse projeto das emendas modificativas, tenho duas. Já foi votado o segundo turno do orçamento?
Não, do orçamento não, tá?
Não se debatendo.
Você não quer fazer uma observação com relação a esse recurso do Fundo de Meio Ambiente? Está pedindo para retirar, né? E é um recurso que já
está segurado.
Achei
que a discussão já estava nesse ponto. Mas vai. Agora a discussão ainda, a votação do orçamento. Segundo turno.
Segundo turno. Mas o governo não conceda, se o governo não mandar, porque ninguém está aqui também para dizer que esse governo é bom, não.
Mas essa matéria que a vereadora está colocando, não é o objeto de emenda,
não? Não, é o objeto porque ele está questionando que não adianta, por que não está distribuindo para a saúde. Eu estou dizendo que eu acho absurdo, não tem para adiantar.
Assim, eu acho que a gente devia especificar melhor quando se refere à saúde, porque assim, a parte de saúde, exceto o hospital, que é prestado aqui em Pio Nono. Quando a gente diz que não presta, a gente está desrespeitando uma leva de profissionais que estão aí todo dia dando sangue, suor, lágrima, prestando seu serviço, várias equipes, fazendo o que é de competência do município, que é a prevenção e que é a pequena complexidade, que é a competência constitucional que o município tem que prestar. Então, quanto ao serviço, tirando o hospital, que é notório, que passa por uma dificuldade imensa, e isso ninguém esconde, ninguém passa pano com relação a isso, o serviço de saúde é feito a contento, sim. Tem a medicação, os grupos de risco são atendidos, as equipes estão no interior com médico, dentista, enfermeiro. Tem o NASF funcionando com fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, atendendo todos os dias aqui no município. Então, eu acho que a gente tem que separar um pouco para não generalizar e acabar jogando no ralo todo um trabalho que é prestado no município, que não é de hoje. Que não é de hoje, é um trabalho que vem sendo prestado ano após ano.
Primeiro, eu queria dizer que ninguém está dizendo aqui
não,
que a saúde...
Não, me referi à sua fala, não.
Certo. Porque uma coisa que eu sempre faço questão de dizer aqui e de reconhecer é o serviço dos profissionais de saúde. Toda hora eu estou falando aqui dos agentes, inclusive da diretora do hospital, idosos. Não tem ninguém ali responsabilizado pelo ninguém, nem o técnico, ninguém. As pessoas são bem atendidas, não existe essa questão de maltrato. Eu estou falando é do que falta e do que a gente vê previsto na contabilidade da prefeitura. Estou falando disso. E é das duas partes, da saúde e do hospital. Coisas que a gente não consegue identificar. Eu estou falando isso porque eu estou todo dia, dia do professor, eu não passei o dia aqui nessa câmara porque estava fechado. Não entendi.
Aí é o que vocês querem.
Pronto. É, eu vou.
Eu acho que ele podia dar seriedade aqui ao debate.
Só questão, só questão.
Vamos
de
dar uma
ordem.
Seriedade.
Só uma questão de ordem. Eu acho.
Traduzindo para a português.
Vai aumentar, Pedrinho.
Minha questão de ordem, presidente. Muito foi falado aqui agora, eu acho que isso é importante a gente deixar bem claro. Existem várias equipes de saúde da família trabalhando no nosso município, levando atendimento às localidades mais distantes, às pessoas mais carentes do município, com médico, com dentista, enfim, com uma gama de profissionais. Aí muitas vezes se chega e diz, a saúde de Pio Nono não presta. E eu concordo com o posicionamento aqui do vereador Diogo. Mas a vereadora Eliane colocou uma situação a respeito da direção do hospital, e não é pela presença do nosso amigo Edmar que está aqui que eu vou falar isso, mas a Luma presta um grande serviço no hospital. Com todas as dificuldades, nunca se viu ela tratar mal ninguém. Muito diferente do que boa parte da bancada de oposição aqui fica todo dia pregando e chutando, dizendo que tem que fechar o hospital, como já foi dito aqui na bancada de oposição, que tem que fechar o hospital, agora que tem que ser devolvido para o Estado. Quer dizer, desmerecendo o trabalho e o esforço das pessoas e esquecendo quantas e quantas vidas não foram salvas por esse hospital aí, que muitas vezes realmente tem falhas, que muitas vezes sofre com a falta de recurso, com a falta de estrutura, mas... Quando os vereadores terminarem a conversinha, eu posso concluir.
Deixa eu finalizar, vereador Gabriel.
Só...
Depois eu lhe concedo a palavra.
Então, só para finalizar, eu acho que aqui o que está faltando muito é seriedade no debate. Todo dia aqui que a gente vem para essa casa, é vereador com picuinha, é com piadinha. Quer dizer, eu acho que aqui a gente foi eleito para representar o povo. Não foi para estar com baixaria, nem com molecagem, não. Porque aqui eu acho que ninguém está acima do regimento, ninguém. E o regimento prevê claramente que todo mundo tem que ser tratado com urbanidade. E eu acho que é até um ponto que o presidente deveria observar melhor. Então, só deixar isso claro, porque chega um ponto que a gente enche o saco, com tanta putaria nessa casa. Então, só deixar claro aqui que nós não estamos aqui para ficar tapando o sol com a peneira. Nós sabemos de todas as dificuldades que existem no município, sabemos as dificuldades que passa o hospital. Aí agora é muito bom só chutar, ficar com esse tipo de atitude aqui, que fecha o hospital, que devolva para o Estado. Os outros hospitais que estão sendo devolvidos para o Estado estão fechando. É o que se quer fazer em Pio Nono? Deixar o povo sem atendimento? Pois mesmo com todas as dificuldades, tem médico, tem ambulância, tem uma equipe que está lá pronta para atender, um atendimento humanizado. Então eu acho que a gente, antes de tudo, deve respeitar os profissionais e quem se esforça todo dia para, acima de toda dificuldade, oferecer um serviço razoável à população.
Bom dia, senhores e colegas vereadores, público aqui presente, vereador Erasmo, prazer recebê-lo aqui. Eu só quero dizer que é muito dinheiro e pouco trabalho nesse município. Vereador Fanuel, desconcordo com o que o senhor falou aí. Aqui ninguém trata ninguém como se diz. Trata todo mundo bem, apenas a gente trata coisa séria. Eu não, como se diz, eu ignoro o que vocês dizem. que o peão não está bem administrado, tem isso, tem aquilo. Ninguém falou nunca de profissional nessa casa. A gente falou bem claro. Como é que os profissionais vão trabalhar só com as unhas, se não tem estrutura? Estão sendo sinceros também nos seus pronunciamentos, tá entendendo? Então aqui a gente trata todo mundo com respeito, pode ter certeza disso. Senhor presidente, o senhor sabia que o senhor tinha que fazer uma audiência pública antes de votação desse projeto? Porque isso aqui dá prioridade administrativa. Tem que ter audiência pública antes do orçamento. Você sabe disso, sabe? Então, o que eu queria falar era isso. Aqui ninguém trata ninguém. Agora, eu não admito o cara falar que a administração do Pio Nono, aonde a semana passada, aproximadamente 10 dias, não vou citar o nome, uma senhora lá do Novo Horizonte veio, o médico falou, não tem como internar aqui, senhora, aqui não tem nada. Ela foi lá para casa do seu Paulo Pinheiro, ficou lá uma semana que ela estava recuperando a minha, porque não foi internada no hospital, porque não tinha nada. Isso aqui é realidade. Eu não vou citar o nome aqui, questão de ética, mas tenho como provar o que estou me falando.
Só o direito de resposta aqui, porque foi mencionado meu nome, presidente.
Sim.
É que o vereador Gabriel disse aí que não admite. Falou o nome, sim.
Não, eu não estou tentando falar.
O vereador Gabriel disse que não admite dizerem que o nome é bem administrado. Eu acho que o vereador tem todo o direito de não concordar, de discordar, nós vivemos em uma democracia. Agora, não admitir, aí remete às ditaduras lá do Ceará, do Paraguai, e a gente não vive essa época aqui em Pio Nono. Só isso, presidente.
Vereador do Silvio.
Bom dia a todos.
Eu
quero que fique bem claro aqui, nunca fiz uma crítica a um funcionário da área de saúde, principalmente do hospital que eu conheço com a palma da minha mão. Nunca critiquei o doutor Johnson quando foi diretor. Nunca critiquei a Luma, pelo contrário, acho um bom trabalho dela, de todos que fazem o hospital. A culpa não é da direção. A culpa é exatamente, talvez, eu queria me referir ao dinheiro que falta do Estado. E eu acho que a obrigação também é do Estado. Se ele não está nem aí, devolver para ver se ele... Como é que ele vai resolver? Vai deixar o hospital ficar amigo aqui? Mas é problema, tudo bem, pode continuar com o hospital. Agora, dizer que tem material, a altura, não é culpa da direção, não. Como também nos postos de saúde, eu também concordo, são bons profissionais, vai enfermeira, vai dentista, vai médico, vai tudo. Mas se elas precisavam de Pirona, não tem posto de saúde. Eu alcancei os postos de saúde que vinha a quantidade de remédio para se distribuir pau ferro, solbeta, naquele tempo eram poucos. Mas o médico ia, o atendimento lá tinha remédio. Hoje o médico que foi para o interior desse e lá chega uma pressão de 20 por 15, ele não tem só sua água para dar ele. E assim sucessivamente. Eu não conheço a quantidade de remédio que é distribuído para os postos de saúde. Então a crítica que se faz ao hospital é exatamente que tem às vezes. Não tem uma dipirona para fazer para uma pessoa que está com a dor, ou uma buscopan. Talvez o pedido esteja para chegar, mas que na hora exata está faltando. É culpa do profissional, é culpa da direção. A direção não tem a obrigação de tirar dinheiro do bolso dele para dar ao hospital, não. E eu não acho que aqui nós temos putaria, não. Pelo contrário, aqui nós tratamos todos com educação.
Você não me tratou hoje com educação?
O que aconteceu? Uma brincadeira com o presidente da Câmara, falaram alguém aqui que tinha uma engomadinha, disse só, não, isso aí ia ser dois, não, só um. Não fui eu quem botei o apelido de engomadinho no senhor.
Não, mas quem completou não achou muito o apelido, não.
Não fui eu que botei o apelido no senhor. Continuou a mesma brincadeira. Agora, putaria aqui, nós não temos, e eu acho que os palavrões devem ser tratados diferente, com respeito. Viu? Agora, críticas eu não faço às profissionais da área de saúde, nem do Estado, do hospital e nem municipal. Se tem alguma defeito, é exatamente nas verbas que não mandam. Não vou dizer que o hospital tem a obrigação de botar remédio lá se ele tem o quê. Não é os profissionais lá. Pelo contrário, temos muitos profissionais bons.
Não, o senhor fala no dia a dia. A gente vai botar em votação ou a gente vai ficar nesse...
Eu vou concluir. Bom dia a todos. Senhor presidente, vereadores, vereadora, vice-prefeita Edmar, meu vizinho, pessoa pela qual eu tenho maior respeito e admiração. O vereador de Parambu, aqui presente, Erasmo, bem-vindos, e demais pessoas aqui que nos assistem. É interessante a gente, observando aqui os debates, é complicado, muitas vezes, o que acontece mesmo aqui na Câmara. Hoje, por exemplo, o que aconteceu no início da sessão foi uma brincadeira que eu tirei com o presidente. É uma pessoa que eu tiro brincadeira com ele, porque eu acho ele uma pessoa tranquila, calma, sempre nunca tivemos nenhum tipo de atrito devido às brincadeiras que a gente tira. E eu tirei, não foi debochando.
Foi a brincadeira, tranquilo. Mas o comentário do vereador foi infeliz, o vereador do Ciro.
Às vezes pode isso acontecer.
Foi infeliz. Agora, ele falou, foi agora, como se dissesse que o vereador de outro tinha nojo do povo.
É isso. Agora, presidente.
O apelido em Gomadinho foi na campanha passada que pegou e ele obteve sucesso.
Pronto. Agora já daí, para chamar, para dizer que o que acontece aqui nessa Câmara é putaria, aí também foi forte, foi grosseiro. Muito, né? Foi um posicionamento muito feio, né? Para o senhor, que é um jurista, uma pessoa esclarecida, foi um palavreado de baixo calão, vergonhoso até. E assim, gente, o que acontece diariamente nessa Câmara aqui é que quando a oposição, a bancada da oposição, eu vou só esclarecer um pouquinho para que alguém entenda, pelo menos quem não conhece, quem não frequenta as sessões. É que a bancada da oposição, ela gosta de trabalhar. Ela tem tentado trabalhar de forma correta, presidente, né? Analisando...
Totalmente ao tema, presidente. A discussão da matéria...
Analisando... Não, vocês já falaram. Disseram até que era uma putaria, agora eu vou falar. A gente se posiciona, a gente fiscaliza, a gente debate, a gente traz... projetos que beneficiem a população. Por sinal, essas emendas aqui é resultado de um trabalho árduo da gente, né? Poderia muito bem se a gente fôssemos irresponsáveis, a gente chegar aqui e votar o orçamento. Mas a gente tem uma preocupação de estudar, porque essa é nossa função e a gente cumpre ela sempre com muita sinceridade. A gente estuda, a gente faz as emendas e a gente apresenta, porque esse é o nosso trabalho. Agora, o que me parece muitas vezes, que a situação queria que a gente não trabalhasse, para ter o que dizer. Porque, mesmo a gente trabalhando, eles têm a audácia de chegar aqui e dizer que a gente apenas aponta o dedo. E apontar o dedo é a coisa que a gente menos faz aqui. O que a gente faz aqui é trabalhar, é tentar ajudar, é tentar ser companheiro, é colaborar com o executivo no que for necessário, muito embora ela não aceitando nossas reivindicações, nossas ajudas, mas a gente faz isso porque a gente tem um serviço a prestar com a população. A gente presta nosso serviço para a população e a gente está fazendo e a gente presta conta disso. Então é mais ou menos isso. E muito obrigada a todos.
Vereadora Eliane, para finalizar aí a discussão.
Pois é, a vereadora Santinha ela já falou muito o que a gente gostaria de falar, não vou me redundar, mas assim, quem quiser saber do nosso trabalho, vá às nossas pastas, vá olhar quantas proposituras, né, todas de interesse à sociedade, de vários segmentos. Com relação à saúde, eu acho triste que a gente venha aqui, faça essa abordagem, essa explanação. Todo mundo viu que aqui foi um trabalho minucioso. Estudar, a gente observar que não tem recurso destinado para a saúde, não aumentou nada, e para a Secretaria da Agricultura ser entendido pela bancada como ofensa, eu acho um absurdo. E assim, com relação às ofensas, essas coisas, essa questão da falta de respeito que dizem que tem, da minha parte, eu quero que alguém resista aqui uma falta de respeito, de ordem pessoal. Pelo contrário, eu já fui muito desrespeitada aqui, me senti muito ofendida como mulher, né? Coisas horrorosas que foram ventiladas aí em rádio, em carro de som. E assim, eu não revidei a altura. Eu procuro manter um clima amistoso aqui, dentro de um diálogo sadio e propositivo. Tudo que nós trouxemos, a política de saúde, o vereador João João sabe, a gente discute política de saúde em território. E a gente identifica os problemas aqui. Inclusive, eu identifico esses HPPs como um grande problema que foi criado pelo próprio sistema. Eles simplesmente desautorizaram, minguaram esses hospitais, centralizaram nos regionais, os regionais não dão conta, os HPPs não têm. Mas a gente também sabe que tem o recurso da prefeitura. E assim, e que a gente vê, eu digo isso desde o ano passado, coisas totalmente distoantes, muito distoantes nas partes. Eu tenho certeza que tem um ordenador de parte que não tem nem conhecimento, um bocado de coisa. Enfim, mas isso aí a gente pode discutir em outra ocasião. Está aqui, nós fizemos o nosso papel, trouxemos aqui, aumentou eu esqueci de cumprimentar uma coisa que eu nunca deixo de fazer, cumprimentar o plenário aqui. Josélia, contador, o vereador Erasmo, seja bem-vindo a essa casa. Todos aqui, ex-vereador Matheus, né? Porque não está no exercício. Edmar, uma pessoa pela qual a gente tem. Sempre manteve a consideração de parente e de amigo, né? Sempre. Você estava de volta na cidade, vereador? Vice, nosso vice.
Valeu, vereador.
Pois é, e agradecer e cumprimentar os funcionários da casa. E pode colocar em votação por mim, certo. Por nossa parte.
Só para, a título, não sei se tem conhecimento, quando vocês estão discutindo a história aí da saúde em Pio Nono, como o Diogo falou, das dificuldades, vocês sabem quais são os critérios, como é que vem esse dinheiro para o Pio Nono, não sabe? Eu só quero dizer, sim ou não?
Sim.
Como é o critério no caso do dinheiro que vem para a equipe da saúde da família?
São duas contas, inclusive.
Não, eu quero saber como é o critério. Vem como?
No, é recurso da União.
Sim, mas para chegar no Pio Nono, 10.695 por equipe de saúde da família, como é que vem para o Pio Nono? Como é que é calculado? Hã?
Bem dividido para um monte de coisa.
Não, é per capita, viu? Varia de 25 reais, de 20
a 25 reais. É per capita, e por isso que muitas vezes a gente mais...
Deixa eu finalizar a discussão, porque 10.695 só dá para pagar o médico. Aí tem o enfermeiro, tem o técnico de enfermagem. E aí quem é que paga a complementação? O município que arca, né?
Presidente.
Para o Nasso, que a classificação de Pio Nono vem 20 mil reais. São 5 profissionais.
Está discriminado aqui no orçamento.
5 profissionais.
Está discriminado.
Da mesma forma. Eu vou finalizar agora. Da mesma forma, a equipe de saúde bucal. O dinheiro que vem só dá para pagar o dentista. Só o dentista. Material. Técnico de saúde bucal. Que o dinheiro é para pagar o técnico de saúde bucal, não dá para pagar.
Inclusive,
a prefeitura. A prefeitura, mas a prefeitura que complementa. Eu estou só querendo que fique aí na cabecinha que o dinheiro não dá e a prefeitura entra com a complementação. Né? Entendeu? Então, finalizou, vamos aqui para a votação do orçamento. Segundo turno, quem aprova, permanece como está. Hoje está aprovado. As emendas do projeto Lei 29, 10 de setembro de 2019, dispõe sobre o orçamento do programa do município de Pio Nono para o exercício 2020. Segundo você votar.
Presidente, só uma questão de ordem em relação às emendas. Eu queria saber o seguinte, sem entrar no mérito da viabilidade e da concordância com as emendas, é só consultar aí ao jurídico se elas foram apresentadas de forma extemporânea ou não. E se elas passaram pelas comissões, porque eu acredito que precisa passar.
Elas foram repassadas para o
Ivana.
Eu gostaria de saber também se elas foram apreciadas pelas comissões. Então, se não foram apreciadas, a culpa não é nossa, nós fizemos as emendas.
No primeiro momento, as emendas foram apresentadas. O que acontece é que, sobre a discussão, o que elas foram apresentadas, fala de prazo.
Fala de prazo?
Porque os prazos aqui, eles são dias férreos.
Corridos.
Interessante que vocês estavam com um projeto aqui para tramitar que a gente recebeu, que tem que ser 24 horas antes, aí pode entrar. Agora, as emendas pertinentes.
Não, mas mesmo assim, quando chegou as emendas, a gente.
Sim, mas não tinha pressa de botar também o segundo turno.
Tinha, não, inclusive a gente podia apresentar em plenário.
Podemos encerrar o
plano aqui. Deixa o Edivar terminar.
E aí vai ficar a critério. Vocês vai ser apreciado ou não. Agora, a orientação do jurídico é que a contagem dos prazos ele é feita de forma de escolhidos. Né? E aí, em relação às comissões, o parecer pode ser apresentado verbal.
Foi isso?
Agora, vai ficar a cargo do presidente se ele vai aceitar as emendas, mesmo fora do prazo, ou se não.
Pois é, aqui não tem nenhum crime contra o povo. Aqui a gente fez uma distribuição pequena, fizemos o nosso trabalho. Eu acho que vocês poderiam também ter apresentado emendas, porque está muito concentrado.
Só uma questão de ordem, presidente. É assim, eu acho que se veio para a pauta, tem que ir para a votação. Eu já me posicionei dessa forma aqui várias vezes. Está na pauta, intempestivo ou não. Foi uma interpretação do presidente, ele tem esse poder de interpretação. Ele entendeu que as emendas deveriam vir para a pauta. Então, eu acho que tem que ir para a votação, né? Tramitando ou não. Na CCJ não tramitou, né? Ela tinha que ter tramitado 7 dias na CCJ, não tramitou. Mas também aqui fica a critério do presidente da CCJ se quer apreciar, se quer manter na pauta ou se vai levar para apreciação.
Vereador Sandro.
Não, tem pauta do formativo.
Eu não entrei no mérito, não.
Não, mas eu tô entrando no mérito.
Eu passei a semana inteira. Cheguei quarta-feira de tarde aqui. Eu ia com o
e assim, a demora. Porque tem esse recurso do fundo do meio ambiente que a gente queria saber como era. Se ela entraria ou não. E aí a gente não teve como descobrir no que está. Exposto aí nos portais de transparência, porque é possível ver muitas coisas, mas isso aí não é possível.
Presidente, eu vou. Qual foi a data? Presidente, suspenda a sessão 5 minutos para mim vir aqui para a secretaria. Como é que a gente pode resolver essa sessão?
Conselheiro.
Não, perca, não.